Vamos começar aqui esse negócio aqui.
Vocês conseguem ouvir o som aí?
Consegue, a gente consegue.
Beleza, o
eu
som
consigo.
ambiente. O meu som ambiente tá ok?
Tá ok, tá ok. Seu som agora tá legal. Agora tá bem bom.
Pra garantir também, da outra você tinha falado, mas pode falar as palavras, pode falar judeu, por exemplo, mesmo não usando esses
Pode,
termos, ou
pode
prefere
falar,
que fale
pode falar.
sionista e tal?
Tipo assim, cara, porque no dia que judeu for gente, né? Mas.
Ah, vamos lá, vamos lá.
Senão você vai ser mais uma lista dos strikes lá.
Tem que escolher essa parte aí. Desculpa.
Não, mas eu concordo 100% com o que você falou, só que não dá pra falar publicamente, mas concordo muito.
Olá, ouvinte do Todo Dia Podcast, Aveduti, Zig Heil e Banzai. No programa de hoje iremos conversar sobre política e história através da perspectiva do eixo nazi-fascista da Segunda Guerra Mundial, no primeiro crossover do Todo Dia Podcast. Lembrando que esse é um conteúdo didático, sem nenhum objetivo de fazer apologia a regimes extremistas. Estamos apenas analisando a história por uma outra perspectiva. Representando a Itália fascista, estamos aqui com o William do Menefrego Podcast.
E aí, beleza? Eu sou o William, tenho um canal chamado Menefrego Podcast de história revisionista. Estou aqui representando o Mussolini, felizmente.
E representando a Alemanha nazista, estamos aqui com o Anderson do site O Sentinela.
Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo o podcast. Eu me chamo Anderson, sou realizador, dono e editor do site O Sentinela.
E se celular tocando aí, de quem?
Meu, cara, desculpa, é o meu fornecedor que tá.
Eita,
caralho, é meu fornecedor, cara.
Deixa no mudo aí, por favor, no vibrador aí.
Já tá no vibrador.
Beleza. E eu aqui, então, o Wiltão do Todo Dia Podcast, eu não sou nenhum historiador, eu não sou nenhum. Na verdade, eu sou um cara burro pra cacete. Mas ainda assim eu conheço um pouquinho de história do Japão, então eu vou tentar representar aqui o lado japonês, o lado do Pacífico. Vamos começar o assunto de Segunda Guerra Mundial. Eu queria saber por que a gente perdeu a guerra?
Eu acho que a principal razão para ter perdido foi que era muito difícil para a Alemanha e para... Tendo os aliados que ela tinha, o Japão e a Itália, que não tinha nem nada próximo de um exército, lutar a guerra na proporção que ela chegou, contra a União Soviética, contra os Estados Unidos, ainda mais tendo tanta gente influente contra o eixo, tendo a indústria americana, os soviéticos, os ingleses, toda a mídia internacional, e esse domínio de narrativa que fez eles ficarem por cima no fim. Eu acho que foi muito isso de não ter um grande aliado. Inclusive, eu queria comentar aqui, pra gente falar um pouco sobre depois, eu tava lendo uma biografia do Mussolini, de um cara chamado Pierre Milza, e ele fala que Mussolini tentou, durante a guerra, convencer Hitler a fazer uma aliança com os outros fascistas da Europa, com Franco, por exemplo, que nunca aceitou isso, também por não ter um exército, mas conversar com esses caras, assinar uma rendição, então ele entregaria a Segunda Guerra Mundial pros aliados, e após assinar uma rendição, ele ia deixar a Guerra Fria desenvolver, como aconteceu, entre Estados Unidos e União Soviética, ia trabalhar no norte da África e no Oriente, onde ainda não tinha nenhuma grande influência nem comunista nem capitalista. E aí faria, aí sim, um eixo mais forte, tendo o norte da África, tendo o Oriente, tendo países muçulmanos, para fazer aí sim uma terceira guerra mundial que livraria a Europa. Eu vi isso citado lá como uma ideia de Mussolini, mas também não sei quão aplicável seria. Eu acho que ter feito algo assim, ter recuado um pouco e conseguido esse grande aliado para se manter na guerra teria sido muito bom. Para mim, o que fez a Alemanha, o eixo, perder a guerra foi não ter recursos o bastante, não ter gente o bastante. E apesar da indústria alemã ser boa, de ter tudo isso, lutar contra três frentes tão grandes não era o bastante para enfrentar os três.
Se formou uma guerra muito grande, em muitas frentes, né, frentes muito amplas, certo? Demais para que qualquer aliança, mesmo internacional, pudesse suportar. Por tanto tempo, ainda mais o tempo recorde, né, que suportou a Alemanha e a Itália, né, e o Japão na outra frente, que é chamado de eixo, né, Berlim, Roma, Tóquio. Mas, assim, existe também alguns outros fatores, né, que, no caso, a única estratégia, a única saída da qual os inimigos do eixo, por assim dizer, de uma forma mais rotulante, né, tinham para poder vencer uma guerra, certo? Seria fazer tantas frentes quanto possível, certo? O suficiente para que um país pudesse entrar em colapso. Essa guerra não foi só militar. O principal fator de perca do eixo foi o esgotamento econômico de recursos também. Mas tem uma coisa que o William falou que é certa, que uma ideia boa do Mussolini, que era fazer uma aliança com outros países da Europa, né? Que era uma ideia muito boa. Entretanto, tem uma questão que é, por um lado, a chancelaria alemã, ela não aceitava a rendição, porque eles sabiam que isso seria o fim da Alemanha de qualquer forma. E eles por fora negociavam muito, muito, muito mesmo, mas nada surtia efeito. E por outro lado também, o Hitler tentou uma aliança com o Franco.
Inclusive, Franco estava disposto no começo a entrar na guerra por uma questão ideológica, mas ele foi convencido que ele só perderia entrando, então ele começou a exigir da Alemanha muita coisa econômica também. Tipo, tudo bem, a gente pode participar, só que vocês têm que pagar pra gente, a gente vai ser meio que pago pra lutar ao lado de vocês. E ele também queria limitar o número de soldados que a Alemanha poderia ter em solo espanhol, o que para a Alemanha seria ruim, porque a Segunda Guerra ela tem um escopo muito grande, ela era lutada na Rússia, tipo, norte da Europa, no Pacífico e na África, ao mesmo tempo, eram três frontes diferentes e era difícil movimentar tudo isso. Então com Franco oferecendo ajuda, mas você tinha que pagar por essa ajuda e você ainda teria uma ajuda limitada, porque você não podia nem se movimentar na Espanha, nos territórios dele acabou não valendo a pena. Mas se funcionasse, acho que já seria uma boa ajuda, cara. A gente estaria muito melhor hoje em dia do que estar com esse domínio sionista aí.
Com certeza, teria criado uma o que estava se criando naquela época, né? Que era uma nova frente geopolítica, certo? Capaz de peitar a dicotomia que existia na época.
Acho que essa é uma boa conjectura aí pra gente pensar. Se o eixo tivesse vencido a guerra, em que tipo de mundo vocês acham que a gente estaria vivendo hoje?
Com certeza um mundo muito mais equilibrado geopoliticamente, né? Para começo de conversa, um mundo muito mais geopoliticamente equilibrado, possivelmente a gente poderia ver como uma das vantagens principais em termos internacionais, uma aptidão uma facilidade muito maior do que a gente tem hoje, certo? De você ver países que são de fato autônomos e soberanos. Principalmente nessa questão, na questão econômica, que é a questão fundamental, né? Fugindo também, indo além da questão ideológica, um deles seria o Brasil, certo? Você teria muito mais essa amplitude de autonomia e soberania dos povos, que era algo que era patrocinado pelos movimentos nacionalistas de 30 na Europa.
Acho que o grande problema da Segunda Guerra, o pior legado que ela deixou, foi esse internacionalismo, essa noção de que órgãos internacionais têm mais valor do que a autonomia dos povos. Então, por exemplo, hoje eu acho quase impossível surgir um novo governo fascista, porque assim que começar a aparecer um cara que tem um ideal fascista, vai ter, se for na Europa, a União Europeia fazendo ameaças, a ONU, um monte de sanção internacional, um monte de boicote. Aqui no Brasil também isso aconteceria. Então, começarem a surgir esses grupos extranacionais que interferem na política nacional, para mim é um grande problema que a gente teve após a Segunda Guerra Mundial, o que impede, por exemplo, hoje a gente ter um país nacionalista. Eu acho que isso não teria acontecido caso o eixo tivesse ganhado. O nacionalismo teria crescido no mundo, a autonomia dos povos teria sido muito mais respeitada, não existiria essa diferença tão grande economicamente dos Estados Unidos para quem está abaixo dos Estados Unidos, por terem perdido a guerra, uma razão óbvia, teriam feito o que a Alemanha fez, por exemplo, e até hoje eles têm que pagar tributos para os países que derrotaram a Alemanha. E o principal que a gente mais ganharia seria não ter interferência externa, não ter um cara lá em algum lugar da Europa ou lá em Israel decidindo o que vai acontecer aqui no Brasil sem nem saber onde fica o Brasil.
O nacionalsocialismo e o fascismo, eles concordam 100% ou tem alguma parte em que eles têm uma certa desavença? Qual é a opinião de vocês?
Eu costumo dizer que, assim, em qualquer relação dos movimentos nacionalistas que surgiram no início, na primeira metade do século XX, ali da Europa, daquela família que é chamada da terceira posição, por assim dizer, ela sempre muito mais concorda do que discorda, Certo. As questões básicas é que a diferenciação, por exemplo, de uma internacional comunista, que é algo que teve sua base política e vias de fato ali também por volta daquele período, é que não existe uma fórmula, certo? Como, por exemplo, uma fórmula teórica básica que você escreve, certo? E vai, joga isso aí e aplica no teu país. Isso já foi provado que foi provado em prática e também teoricamente é algo esdrúxulo de se fazer. Mas o que vai de encontro muitas vezes vai ser as particularidades daquele povo ao qual aquele tipo de nacionalismo representa. Você vê, na Itália, existiam alguns fatores de identidade ideológica, alguns fatores políticos e alguns fatores sociais que diferenciavam muito da Alemanha, certo? Mas em maior parte concordava. Certo? Assim, tese geral é disso, por mais eu acho que é mais pormenores mesmo.
Dentro do próprio fascismo existiam algumas diferenças, mas diferenças pequenas e muito mais econômicas do que qualquer outra coisa. Por exemplo, Mussolini ele tinha uma ideia fascista de desenvolvimentismo. Ele assume a Itália, a gente até imagina essa Itália de hoje, que é um país de primeiro mundo, um país bom para se viver na Europa. A Itália de Mussolini era uma Itália onde 4/5 da população era analfabeta. Então, a cada 10 pessoas, 8 eram analfabetas e não tinham as menores condições ali de desenvolver um país para esse novo século começava. Então, o fascismo de Mussolini é de criar uma base para se ter um império no futuro. Por exemplo, o Mosley, que é um dos grandes aprendizes de Mussolini, ele já tem uma ideia muito mais baseada na organização de uma sociedade que já foi desenvolvida do que em desenvolver a sociedade em si. Como ele pega o Mosley em inglês, ele já tem uma sociedade mais educada, com mais condições. O fascismo dele se baseia muito em criar sindicatos, em criar um controle entre as empresas privadas e o povo para que todos possam crescer. Então o Estado ele não é tão intervencionista, ele não interfere tanto quanto de Mussolini interfere, mas ele mais regula, um Estado um pouco mais afastado. Então dentro do fascismo já tem isso, porque cada povo tem as suas particularidades e o governo tem que lidar com isso. Não é um molde que você segue sempre. Para mim a grande diferença entre o fascismo e o NS, o nazismo, a principal, que é a que todo mundo mais chama atenção, é na questão racial. Porque o NS ele é muito baseado nisso, em manter a pureza racial, em manter os povos longe da miscigenação, por ver a miscigenação como uma coisa ruim, que eu concordo com isso bastante até, mas o fascismo não tinha muito isso. O Mussolini até criticava o Hitler quanto à questão racial, ele considerava que o Império Romano deveria ser refeito, então o cara que estava na Etiópia, no norte da África, ele era tão romano quanto o cara que estava lá em Nápoles, por exemplo. Ele via muito como uma questão de eu quero refazer o Império em questões geográficas, a geografia do Império Romano tem que ser restabelecida e quem vive dentro dessa área é romano, enquanto para Mussolini, para Hitler, tinha toda a questão do espaço vital, de o povo alemão recuperar o povo alemão, que era o império alemão, e acho que a grande diferença é isso, na questão racial. Um vê o império como uma coisa racial, o outro vê como uma coisa geográfica. Mas são diferenças pequenas, não é nada muito grande, não.
Essa é um bom assunto para falar, porque assim, só complementando isso, a questão básica dessa diferença está na questão de como cada ideologia que é adaptada para o seu próprio povo, né, pelo menos primeiramente, em um primeiro nível. Nessa questão racial específica, eu vejo, que é uma questão específica ao povo alemão, na questão do nacionalsocialismo, está realmente, de fato, nessa visão, né, que se tem de império. Né, porque, para quem não sabe, o Reich, em alemão, é império. Uma das coisas que mais faz semelhança é a história da nacionalidade de ambas, Itália e Alemanha, né, que eram vários reinóis. Ambos os países foram e sofreram um processo de unificação mais ou menos ali perto da mesma época. Né, a Itália ali com a liderança militar de Garibaldi sobre a coroa e a Alemanha sobre Bismarck. Então isso é muito próximo. Aí a questão do Volkisch, né, que é a questão do espaço vital, na ideologia nacional-socialista, ela vai muito mais de encontro mesmo essa questão étnica. Nos escritos nacional-socialistas, principalmente de Alfred Rosenberg, você vê muito essa questão étnica, que é porque o que unia a questão da identidade, certo? Aquele laço que formava ali o alemão, ele estava muito mais naquele corporativismo étnico, certo? Então logo isso se transplantou para a questão ideológica, que um povo fragmentado na questão étnico-racial, certo? Ele não teria a capacidade total de fazer um Estado realmente forte. Da questão do Évola, que o Évola ele fala muito disso em questão do Império Romano, né, que é até com um escrito dele, que é o imperialismo pagão. Quanto à questão alemã, a questão germânica, já vai muito mais da identidade como forma de integridade de um povo. E isso passou muito para a questão ideológica. Mas é basicamente isso. São diferenças poucas, né, mas são diferenças, como eu falei inicialmente, são diferenças ali que vão sendo vistas de acordo com a imagem de soberania de cada povo, né? Você vê que é bem isso.
É, tem uma curiosidade minha aqui. Como que os três se aproximaram? Como que os três se conheceram?
Entre o período pré-guerra, por assim dizer, quando o Mussolini já estava ali, se eu não me engano, ou ele estava já assumindo a política integral da Itália, enquanto Hitler, pelo menos por volta de 1924, 27, ele já tinha ali o partido NSDAP agora, já tinha bastante representação parlamentar. Quanto mais as relações nesse período de final da década de 20 para começo da década de 30, e começou essas relações, né, um pouco mais oficiais. Aí no período do início da década de 30, começaram as relações políticas de formação de alianças, né? Mas seriamente falando, visto já a animosidade que existia jornalística internacionalmente e dos movimentos ali dos governos em relação ao armamentismo maior da Alemanha, que trouxeram mais essa aproximação, mais ou menos nesse período aí. O Mussolini chegou aí na década de 30, se eu não me engano a data direito, não sei se foi 36, ele já tinha ido, ou 38, foi aquela primeira visita oficial, onde eles já fizeram uma colaboração de planos, aí foi tudo muito bem antes da guerra já. Aí surgiu o Japão, o Japão já foi bem antes. Antes de começar aquela história toda lá com os Estados Unidos, o Japão já foi uma questão de, se eu não me engano, foi uma questão de aquela questão de conveniência, certo? O Japão ele tinha a questão do seu expansionismo imperial e geopolítico para o lado do Pacífico, enquanto os Estados Unidos, ao mesmo tempo, isso já é uma coisa do século XIX que já se inicia, já tinha aí também um expansionismo para o Pacífico que fez os Estados Unidos se autodeterminar aí como grande potência, e o Japão também, né? Era um país em pleno desenvolvimento. Então, esse colaboracionismo não era bem uma aliança tão intrincada quanto era Estados Unidos e Inglaterra, mas esse colaboracionismo com o Japão veio por conveniência do setor militar japonês, com o eixo Roma-Berlim.
Tem até uma série, eu acho que é do Amazon, que ele conta como seria o mundo se os NS e os japoneses tivessem vencido a guerra. E até não sei por que eles cortaram os italianos, mas eles demonstram que os alemães iriam tentar passar por cima dos japoneses, que eles eram realmente só uma etapa, uma fase que eles teriam se aproveitado deles para eles conseguirem conquistar os países asiáticos, mas depois que eles tivessem conquistado tudo, aí os alemães só viriam e abocanhavam tudo que os japoneses tinham conquistado.
E do Amazon, então, o diretor deve ser o Goldenberg e é a versão dele da história, não tem como considerar muito não.
Tem essa questão, é chato porque tem essa visão, né, essa visão ortodoxa, quer dizer, que eu digo oficial da história, né, mesmo quando alguém tenta, o principal é quando você tenta, o pior tipo de articulação é tendenciosa, que é você tenta misturar verdades com mentiras. Entende? Quando fala Spielberg, Goldberg, você vê que sempre tem ali um cara da indústria audiográfica, videográfica, documentário, fazendo esse tipo de coisa, você vê que é uma visão um pouco deturpada. Assim, falando geopoliticamente, eu tenho certeza que o William vai concordar com isso, né? Mas, tipo assim, não teria a relação, como eu falei, a relação do imperialismo japonês ali na Ásia e caminhando ao Pacífico, era totalmente diferente do que pretendia a Alemanha. A Alemanha, eu discordo dessa visão, mesmo de alguns nacionalsocialistas até, de que a Alemanha tinha uma visão de expansionismo e imperialismo global. Eu, Eu não acho isso. Eu não acho isso. Até hoje, se você for ver na geopolítica, a questão do expansionismo econômico do Japão, não é mais militar, mas econômico, é um eixo altamente diferente do alemão. Não havia esse risco, por assim dizer, entende? Agora, é difícil, hoje em dia, você dizer como seria o mundo exatamente, porque quando você faz essa pergunta, você está falando de toda uma mudança em todos os âmbitos e aspectos que surgiram depois de 1945, certo? Porque a Segunda Guerra Mundial, sem exagero nenhum, ela moldou toda a política internacional e, por conseguinte, nacional, né, dos países, em relação a todo tipo de visão, todo campo de vista, todo, econômico, político, social, cultural, ela moldou tudo. A nova ordem mundial que surgiu depois, que foi uma coisa que o William falou, que são esses institutos e associações por assim dizer, pactos políticos internacionalistas, eles formam, por assim dizer, a nova ordem mundial, que não é algo conspiracionista, não é. É uma coisa realmente, vias de fato. Nova ordem mundial é um termo vias de fato. É um termo geopolítico, isso existe, certo? E você pode ver que esse tipo de integração que há hoje, em maior parte, eu vejo que não existiria. O caráter das políticas das nações, e as nações são obrigadas a aceitar isso, como forma de integração. Se você não aceitar, você está fora do pacto global e, por assim dizer, você é um pária, né, e você merece ser invadido e democratizado. Então seria, imagina, uma visão totalmente diferente do que a gente tem hoje.
Hoje em dia, então, quais são os grupos que, assim, dominam o mundo? Você falou da nova ordem mundial, existem mais grupos? Existem os Illuminati, essas coisas assim, ou não?
Seguinte, cara, Illuminati, assim, quando você fala Illuminati, que seriam, certamente, os chamados Iluminados da Baviera, né? Hoje, nós temos uma organização, não um órgão que regule nada. Nós temos tipos organizacionistas que moldam a economia global, certo? E, por conseguinte, a consequência máxima disso é você ter um específico direcionamento. Uma jogada interessante da política pós-45 que foi aplicada é o quê? Você defender a autonomia dos povos, que é algo retratado no Pacto Geral da ONU, certo? Ou seja, muito mais países foram criados depois disso. Mas, entretanto, você vê que isso é uma política meio dúbia, porque você molda ali aquela política internacional, como é que vai ficar ali naquele continente. Mas isso está de acordo com uma estratégia geopolítica totalmente alinhada, certo? Então, por exemplo, a Europa é a melhor visão disso. Você tem a criação de fragmentária de países totalmente efêmeros. Por exemplo, Luxemburgo, Mônaco, Liechtenstein. Cara, pra que existem uns países desses, a não ser ser sede bancária financeira internacional para lavagem de dinheiro? Suíça. A grande ideia de você ter esse tipo de potentado ali é isso. Porque é inexpressível. Você tem vários órgãos internacionais gigantescos, de caráter planetário mesmo, certo? Que vão mudando isso. Aos olhos nus, certo? Você tem aí, primeiramente, em termos de nações, a ONU, certo? Você tem o braço militar da ONU, né? Os mercenários da ONU, que se chama OTAN. Você vai ter, por exemplo, a City de Londres, que é aquele quadrado de Londres, que é uma região totalmente autônoma, não diz respeito ao resto da Inglaterra e nem a região metropolitana de Londres, que determina o valor do ouro, que determina o valor pelo qual a gente faz nossas compras nossas coisas. E, por último, você vai ter o filé mignon da coisa, que atualmente é a representação de maior poder financeiro atual, mas ninguém fala que é o BIS, né, que é o Bank International Settlement, né, que é o banco central dos bancos centrais. uma corporação autônoma que não respeita país algum, que tem sua legislação própria e imunidade internacional completa.
Caramba, é muito poder.
É, e ela vai determinar as agendas desses bancos centrais e a política deles. Então, o BIS ele tem aí os seus associados, né? Inclusive, eu não sei se o Banco Central Brasileiro está associado, mas se ele está associado ao Caio, ligado, né, como subalterno ao cartel do Fed, o Fed, por sua vez, tem a ligação do Banco Central com o BIS. O BIS, ele fica, né, para quem não sabe, Basileia, quem quiser ver o site do BIS, é só ir lá que tem lá a constituição do BIS, é autônomo. Aquilo ali é como se fosse um país. E aí você que eles comandam essa, como é que eu posso dizer, eles comandam a organização global, quanto vai valer o dólar vai dizer qual é o preço da outra moeda, quanto vai valer em relação ao ouro, quem vai comprar o quê, qual é a guerra que vai haver, a relação petrolífera que vai para qual país vai ter que ser democratizado e tudo mais, eles decidem isso nesses salões.
O mais importante de tudo que o André falou, quanto ao sionismo, é que é uma rede que controla tudo, não é simplesmente, ó, tem os caras ali que são sionistas, a gente tem em toda a mídia. Quer dizer, a gente tem toda a mídia controlada por sionistas, a gente tem na política os caras da direita que são líderes nacionalistas, teoricamente, sendo apoiados por sionistas, os caras na esquerda, a mesma coisa. Na mídia, o que a gente tem aqui no Brasil de mais esquerda possível, sei lá, Carta Capital, Dimenstein, que é o dono dela, é judeu. Lá na direita, os jornais tidos como direita, Estadão, por exemplo, os donos são judeus. É, na mídia, cinema, música, todos os grandes produtores judeus, todos os grandes diretores de cinema, os caras que lotam sala só com o nome deles, Spielberg, por exemplo, são judeus. A questão do sionismo não é só que ela tem controle, porque se é algo que tem controle, mas está isolado, você sabe que está ali e pode se afastar daquilo, ok, ainda tem uma saída. A grande questão do sionismo é que ele simplesmente controla tudo, então você não tem saída. Simplesmente estando vivo, você já é influenciado pelo sionismo de alguma forma. A questão econômica que ele falou agora, simplesmente não tem onde correr. Em qualquer lugar onde você tente movimentar dinheiro, sendo uma pessoa ou uma nação, você está lidando com eles. O grande problema do sionismo hoje em dia, e a razão dele estar tão grande, é que ele controla desde a economia, desde o dinheiro, da pequena poupança que uma pessoa tem, até o filme que ela vai assistir no final de semana no cinema. É muito grande a influência que eles têm.
Eu que estou morando aqui na Ásia, eu também sou influenciado pelo sionismo ou não? Qual que é a opinião de vocês?
Em menor parte. Eu acho que em menor parte. Eu acho que eu posso falar, em meus estudos geopolíticos, eu me fundamento muito mais no Oriente Médio, mas eu posso falar, por exemplo, da questão do Japão, certo? O Japão, ele é eu considero ele um país um tanto, para mim, em questão geopolítica, é estranho. Sabe? Porque assim, depois da guerra, qual foi a influência, entre aspas, não entre aspas, tipo assim, entre aspas, sionista e ao mesmo tempo globalista, né? Globalismo, que é o globalismo que depois a gente pode falar também, que é outra consequência do fim da guerra, que hoje é um dos principais inimigos, que é a questão que é o seguinte. O Japão, ele sofre essa influência sionista globalista, por assim dizer, e ele se torna, eu vou citar aqui o Felipe Moyano, um nacional-socialista argentino, que eles são uma espécie de kibbutz judaico, né? Que é uma espécie de vassalo em termos culturais, por assim dizer, sociológicos, entende? O Japão, ele passa a ter um papel Na criação de tecnologia, na criação da economia muito grande, certo? Após 1945, após a rendição incondicional, o Japão é rendido incondicionalmente, não pode ter força militar externa e nem autônoma. Culturalmente, o Japão ainda é muito forte culturalmente, mas eu vejo isso muito mais para uma questão étnica, e ele passa a ser parte aliada, o Japão entra por os aliados, certo? E a política japonesa desde então é voltada a isso. E eu vejo o Japão hoje como a Alemanha hoje. Ela é o que? É rico economicamente, certo? Por uma questão artificial. Então, claro que isso vai afetar os japoneses ou pessoas que moram por aí, eu creio que um pouco menos do que quem vive no Ocidente. Porque, querendo ou não, a questão étnica nesses países ainda é mais forte.
Então, queria fazer uma pergunta aqui, aproveitando já. Como é a produção cultural do Japão? Porque a gente não tem muito contato com isso. Aqui no Brasil, pra você ter uma ideia, o grande nome da música, o cara que tá todo domingo no Faustão, é o Pabllo Vittar. A gente tem os artistas, tem lá o ator mais requisitado pra propaganda e tudo isso, é o Bruno Galhaço, que é cucão, literalmente. O Instagram dele é foto da mulher dele beijando os amigos e falando: ah, nós somos um casal que não tem nenhuma amarra. E aí, o artista em extinção é uma mulher chamada Maria Casadevall, que ela pediu desculpa essa semana por ser branca. Fez um post no Instagram: me desculpem, eu sou branca, eu sinto muito. Nossa. Por isso. É, no Japão, tá nesse nível também? Ou ainda, tipo, existe algum conservadorismo, alguma moral restante?
Tem bastante moral, bastante o conceito de família, aquele, até porque o país, o Japão é um país que tá perdendo a família, né? A taxa de natalidade é muito baixa, então eles estão tentando reforçar esse tipo de conceito para que as pessoas se inspirem e continuem querendo ter família, querendo ter filhos. Então acabou se tornando uma sociedade bem tradicionalista, né? Eles tentam manter a tradição e a cultura do povo japonês dos tempos anteriores mesmo.
Vocês estão salvos por enquanto, isso é ótimo. Quando você ligar a TV e não tiver um traveco, um cara sorteando a mulher com os amigos, o sionismo não chegou a 100%.
É, não tem isso, mas por outro lado também é bem...
uma degeneração, né?
É uma qualidade de conteúdo bem baixa, porque você liga a televisão pra você assistir um programa de televisão, ou tá passando programa culinário, ou tá passando alguém fazendo viagem pelo Japão, ou então aqueles programas de auditório que eles ficam tirando sarro de alguém. Então, sei lá, passa vídeos de... passa vídeos de americanos fazendo bobagem. Sabe aqueles vídeos que a gente vê na internet de fail?
Domingão do Faustão. Sabe esse vídeo cacetado, né?
Isso. É, eles ficam passando vídeo cacetado e rindo dos estrangeiros que faz cagada, entendeu? Então é mais ou menos isso.
Uma recomendação, inclusive, que não tem nada a ver com o assunto, mas é... qualquer pessoa deveria ver isso, que é um programa do Japão que eles chamam Cristiano Ronaldo pra participar, e ele vai, tipo, claramente porque estão pagando, ele não tem o menor interesse, ele nem entende o que estão falando. E aí eles ficam fazendo umas brincadeiras que o Cristiano Ronaldo tá sentado assim com a cara de triste, e aí chega um cara vestido de peixe, começa a pular e alguém taca água nele, todo mundo rindo pra caralho, e ele com a cara tipo: mano, acaba logo, eu quero ir pra casa, o que é isso aqui? Pra que eu fui aceitar essa merda?
Sim. Rola um shame muito grande no shame, né, que fala, um shame muito grande na TV japonesa. Então eles chamam um cara... pode ser estrangeiro, pode ser um japonês que está passando por algum perrengue na vida dele. Eles ficam fazendo shaming em cima do cara durante o programa inteiro. Todo mundo ri, todo mundo fazendo piada. Então tem muito disso, né? A qualidade do conteúdo não é tão alta assim. Fora que também eu acho que o conteúdo que é produzido no Japão é um conteúdo sempre voltado para vender. Então é sempre uma coisa que eles podem extrair algum dinheiro depois. Então... tanto os animes, quanto novela, ou então programação infantil, é tudo produzido com o intuito de vender algum produto depois pra você, então...
Eu achava que aí no Japão as coisas estavam, tipo, bem mais perdidas já. Porque o contato que a gente tem aqui é com a parte bizarra do Japão. A gente não vê um jornal japonês, não vê, sei lá, o Jornal Nacional japonês. Tem só contato com essa parte bizarra, com isso. Então eu achava que já tava mais zoado.
Mas acho que é o efeito Brasil, né? Também quando se fala de Brasil, a única coisa que a gente ouve é... o estrangeiro ouve é carnaval, samba e futebol, né? Então, só acaba exportando esse tipo de coisa do Brasil. Só que tem muita mais coisa no Brasil, né? Então, já deixando aí o nosso amigo Anderson orgulhoso aí. O Brasil é muito mais importante do que essas únicas coisas que os estrangeiros conhecem, né? Então, acho que...
toda a bandeira agora aí, de fundo.
Então acho que a cultura japonesa tem o mesmo efeito, né? Só acaba exportando essas coisas que são mais bizarras, que chocam os estrangeiros. Porque realmente aqui tem muita coisa que é boa, mas não tem tanto acesso pra quem tá aí no exterior.
A questão de que ainda, por exemplo, no Japão, uma facilidade maior do que nos países ocidentais de você preservar um tradicionalismo que passa a ser uma coisa maior do que conservadorismo, certo? Primeiro, você tem a questão, naquela questão da preservação étnica.
Se bem que eu acho que mais recentemente o Japão está... eu não gosto muito dessa palavra, mas vamos usar. Acho que o Japão está perdendo um pouco de protagonismo para a Coreia do Sul. A Coreia do Sul se desenvolveu muito mais do que o Japão. Então, tanto para exportar tecnologia, exportar cultura também, agora virou febre mundial esse negócio de K-pop. Então acho que a Coreia do Sul meio que tomou o lugar do Japão para essa parte de, sabe, de fornecer as coisas para o mundo, entendeu?
Nos anos 90, isso já era meio que anunciado. Porque assim, o cenário protagonista da Coreia do Sul já era algo que vinha em crescimento bastante forte. A posição da Coreia do Sul em relação aos interesses econômicos internacionais é algo bastante vital, certo? O establishment global, ele necessita de uma Coreia do Sul forte, mas também de um Japão, né, não subdesenvolvido. Mas a Coreia do Sul tem se tornado muito mais protagonista. E, por outro lado, o Japão também tem ficado para trás em relação à importância militar geopolítica em relação à China, né? Mas é a questão de que era anunciada porque o Japão atualmente está, em termos de endividamento, certo? E de importação, ele está bem afundado. Então, assim, se o Japão não mantém, hoje em dia, a estabilidade econômica interna, ele está ferrado. É só isso que o Japão tem. Porque matéria-prima ele não tem. E a dívida pública do Japão já ultrapassa o teto de 100%.
Certo? Então, o japonês também não tem um bom plano para sair disso. O plano do governo japonês é cobrar mais imposto, cobrar mais taxa e vamos pagar um dia. E aí, com isso, a qualidade de vida cai, as pessoas começam a sair. Você tem a Coreia do Sul do lado, que é muito melhor economicamente, você não vai ficar no Japão. Por isso está ladeira abaixo cada vez mais. Além de ter uma dívida absurda, não tem como pagar a dívida num curto ou médio prazo.
Por isso que eles não. Eles meio que apertam o cerco na questão imigrante. E eles têm esse respaldo por isso, porque o Japão é geopoliticamente importante. Ah, eu uso até hoje o termo aliados da Segunda Guerra Mundial, porque o que existe hoje, ao meu ver, é a mesma coisa. Certo? Aqueles aliados lá. Que se uniram lá, naquela coisa mais linda e maravilhosa dos filmes judaicos, para poder derrotar o eixo do mal, entre aspas, foi o protótipo de uma nova ordem mundial, o establishment internacional que existe hoje, certo? E o Japão teve esse respaldo para meio que dizer, olha, imigração aqui não. Por quê? Um dos efeitos básicos da imigração em massa, certo? A imigração em massa, aquela imigração que não é saudável e nem compactua a um país soberano, tá bom? Não é você não querer que alguém vá pro Japão, coitado, eu ia ser expulso. Mas a questão é que quando você, um dos efeitos básicos é isso, é você diminuir o padrão e a renda per capita. E se o Japão fizer isso, ele tá ferrado. Porque como o William falou, né, tem uma dívida pública altíssima e um problema de exportação que ele tem que lidar. Então tem que manter a estabilidade, o padrão interno alto, para que o cidadão possa ter condição de contribuir com o pagamento. Entende? É basicamente isso.
Agora voltando os olhos aí pro Brasil, então, vamos comentar aí. Até um trecho que vocês... tiveram uma espécie de conflito nas entrevistas que eu fiz com vocês anteriormente. Queria saber a opinião de vocês do governo Bolsonaro até agora. Então, a opinião aí do fascista e do nacional-socialista em relação ao governo do Bolsonaro até o momento. Quem quer começar aí?
O William vai começar. Eu vou ser massacrado depois, então...
Agora é a hora que o Anderson Caputo vai me xingar na resposta. Eu não acho, já falei isso até na primeira entrevista, que o Bolsonaro é um salvador, que o Brasil vai melhorar muito com ele. Não acho que ele sequer se parece com esses líderes que a gente está citando aqui. O que me atrai muito nele é que ele coloca na discussão política coisas que antes não aconteciam. Por exemplo, eu gosto muito de revisionismo histórico. A razão de eu fazer história é porque o revisionismo me atraiu. Eu gosto de estudar períodos e ver que o que a gente foi ensinado na escola não é bem assim. O canal que eu tenho, inclusive, o podcast, trata disso o tempo todo. O Bolsonaro, ele conseguiu colocar na discussão pública. Pública não é só de o jornal tá falando sobre. A sua avó, que não tem a menor noção de onde buscar informação, mesmo com a internet, ela hoje, se você perguntar sobre o regime militar no Brasil, ela vai falar, não, talvez não é bem como a gente aprendeu, talvez tem um outro lado aqui. o Bolsonaro coloca muito isso no discurso dele, que o que a gente aprende na escola não é sempre a verdade, que tem interesses por trás, tem interesses escusos que estão dominando a narrativa. Eu gosto de ele colocar isso, eu acho que é muito bom ter um político que faz isso. E eu acho também que é o primeiro patamar, sabe, ter um cara que aponta para isso e coloca um discurso nacionalista, apesar que as ações dele não são nacionalistas, especialmente econômicas, com Paulo Guedes, colocar o discurso e colocar a ideia de que o nacionalismo não é ruim, não é uma coisa que, ah, você é nacionalista, então você é um militar torturador. E a história não é tão exata quanto a gente pensa, ela pode ser discutida, é muito bom pra gente, por exemplo, o que é NS, o que é fascista. Quando surgir um político fascista daqui a 5 ou 10 anos, esse político vai poder usar esse discurso, se aproveitar dele, e implantar o seu discurso. Vai falar, ó, eu também sou nacionalista. Vocês lembram lá aquele cara que vocês votaram? Ele era nacionalista, assim como eu. Vocês lembram lá que ele falou que isso aqui sobre o regime militar não era verdade? Então, sobre a Segunda Guerra também não era. Então a gente tem já o primeiro passo dado. E nesse ponto ele é importante para criar a discussão, para começar algo que vai ser completado depois. Eu não acho que ele seja o salvador, esses caras que ficam, não, agora com ele vai resolver todos os problemas, agora o Brasil vai virar um país que tem mais controle sobre si mesmo, agora a economia vai melhorar, porque falta inteligência para ele. Ele ainda é um cara que cai no discurso neoliberal, por exemplo, que vê o Paulo Guedes falando que tem a solução para tudo, compra isso e banca o cara. Então, ser alguém que não é ele mesmo autônomo faz ele não poder dar a autonomia nacional que a gente tanto quer. Ainda assim, ter dado a cara a tapa, ser o cara que entrou na mídia, apanhou de todo mundo, para mostrar que tem uma outra versão da história, para mostrar que essas coisas podem ser discutidas, é importante para no futuro a gente conseguir fazer algo mais certo. Ele ter entrado ali já ajuda muito a gente daqui a alguns anos. Na Alemanha, por exemplo, o Bismarck, ele é um cara que a esquerda hoje, especialmente na Alemanha, gosta do Bismarck, por ter criado o estado de bem-estar social, esse tipo de coisa. O Bismarck é alguém que na época, com certeza, seria criticado por um nacionalista alemão. Mas Hitler se apoiou nele, se apoiou nas ideias dele, melhorou tudo e usou a imagem dele para poder vender a sua própria imagem e criar o Terceiro Reich. Eu acredito que algo possa acontecer assim num futuro distante. Caso ele não estrague tudo ainda mais, né?
O esquerdista já fica louco já.
Principalmente progressista, né, que não entende nada.
Sim, sim.
Mas é verdade. Agora, assim, não se fala mais de discurso conservador e nacionalista. Hoje em dia se fala de discurso liberal. Ou seja, vende a ideia de conservador e patriota. Ok, porque isso na psique social causou um rebuliço muito grande. Que o brasileiro acordou para ser anti essa degeneração progressista. Ok, olha, eu não sou contra isso. Eu não sou contra o conservador. Eu acho isso muito positivo. Mas os efeitos colaterais nocivos são tão piores. De uma forma, certo? Que isso vai ser reduzido a pó. Isso está sendo reduzido a pó. Tudo que é nacional está sendo atacado por gente que apoia o Bolsonaro. Tudo que é nacional. A principal questão do Bolsonaro agora é o quê? Do governo Bolsonaro, mas não é a figura do Bolsonaro. Olha, Bolsonaro não manda nada. Bolsonaro é um fantoche. Eu, olha, você que apoia o Bolsonaro, você que tá assistindo isso aqui, eu não tô atacando o Bolsonaro. Tipo assim, a figura do Bolsonaro em si, o homem. Eu tô atacando o governo dele. Mas infelizmente o governo dele leva o nome dele. Então eu não posso deixar de falar o nome dele. Mas quem tá por trás do Bolsonaro é que é o verdadeiro vilão. Olha só, a principal agora meta do governo, dessa gestão atual, é reformar a Previdência. Cara, isso é um absurdo. Cara, isso é um tremendo absurdo. Velho idiota.
Reformar a Previdência?
Com certeza. É um tremendo...
Por quê?
É um absurdo, cara. É um absurdo. Olha, primeiramente, eu posso dar dois exemplos. As minhas fontes podem ser duas. Tá certo? Muita gente ataca, dizendo que... porque tem que reformar, porque o Estado... Olha, não há Estado Nacional no Brasil. O artigo 194 e 195 da Constituição, eu era da história, hoje em dia eu sou do direito, as duas áreas, ele diz especificamente como é que vai ser feito o cálculo da Previdência. Quando você liga o jornal lá na TV Globalista, que a gente tava falando, lá da padronização internacional, quando você lista, tem um merda economista, seja ele qual for, se ele for contratado pela empresa lá, ele fala uma merda lá de um déficit da Previdência, que é um cálculo fraudulento. Eles pegam um único fator previdenciário e mede pela contabilidade de novos integrantes e gente que deixa de pagar ou quem deixa de contribuir e dá um déficit. Mas, na verdade, a conta não é feita assim. Em 2016, a segunda fonte é essa, em 2016 houve uma auditoria, houve uma CPI da Previdência, feita pelo governo federal. E foi constatado claramente isso. Eu li esse relatório, eu li o relatório técnico. Quando eu falo isso, eu falo de relatório técnico. Eu entendo de economia. Eu vejo relatórios técnicos, eu não vejo no Globo, não. Tá entendendo? A Previdência não tem déficit nenhum, mesmo ela tendo o rombo todo, que quem faz é banco, é instituição financeira. Quem é aquela classe AAA, tipo assim, a cereja do bolo ali do establishment econômico que domina o país, que são atualmente as instituições financeiras apátridas, elas são os maiores devedores hoje. Entende?
As estatais, que também são uma das bases de crítica do governo deles, dos eleitores deles, tipo Correios, você acha que elas devem ser mantidas por serem estatais, que é um discurso que eu vejo muito em nacionalistas, que é estatal, então tem que ser mantido e a gente precisa resolver os problemas, não importa se dá prejuízo, tem que resolver e manter até que seja possível resolver isso, ou você aceita privatização em casos específicos como esse, onde a situação é muito defasada, então poderia ser privatizado por isso?
Privatização, olha, privatização é sempre um grande problema. A questão, por exemplo, de estatais, o caso clássico é os Correios. Né? O caso clássico é sempre os Correios por causa da fama e realmente do serviço dos Correios. Olha só, primeiramente eu tenho que falar da questão de para que é que se faz um estatal. A estatal, ela é feita, como aqui no Brasil, por exemplo, ela é feita, a ideia de grandes estatais se começou com a ideia de você ter o capital, certo? Daquele serviço, daquilo que é explorado, com um recurso nacional, como um recurso que gera, quer dizer, algo que gera um recurso para o país, para a União, certo? E em seguida, no desenvolvimento disso, certo? Ela pode fazer a ampliação desse seu capital, mas isso quando ela tiver gerado os recursos necessários ao desenvolvimento de uma indústria, de um negócio a nível nacional, que represente o investimento do país. O problema é que no Brasil começou a se criar grandes estatais para manter o capital aqui, como o caso da Petrobras, e assim que se criou, você já começou a ter um ataque disso. E o desenvolvimento não acontece, porque isso é atacado. Então, eu não defendo a privatização, mas eu defendo uma reforma, para que aí depois, em alguns setores, pelo menos, a gente possa falar em abrir capital. Quando a gente tiver, pelo menos, condição... por exemplo, a questão dos Correios. A gente tem que ter, pelo menos, condição de ter empresas que podem, por exemplo, arcar com isso. Em 54, o Getúlio se suicida, porque ele mesmo diz na carta, assim que eu comecei a criar a Petrobras, que era depois para posteriormente ser um hold, certo? Que é para gerar o desenvolvimento e depois você continuar esse desenvolvimento com a criação da indústria petroleira, já começou a ser atacado. O Getúlio Vargas chegou ao ponto de se suicidar para poder impedir, pelo menos em termos de aceitação nacional, um governo altamente entreguista. Então essa é a questão da estatal. Se você tiver que privatizar alguma coisa, eu defendo que isso seja feito no dia que o país tiver gerado desenvolvimento, uma coisa que não é impossível de forma alguma, a maioria dos todos os países envolvidos fizeram isso, gerar o desenvolvimento necessário para que você tenha um campo industrial nacional capaz de suprir essa necessidade e deixar esse dinheiro, esse investimento aqui. Se você privatiza, por exemplo, a estatal do tamanho da Petrobras, hoje você vai estar dando adeus ao petróleo, coisa que a gente já não tem, a gente já não consegue ter, a Petrobras é deixada de fora, ela explora tudo para depois ditar o preço, lá de fora ditar o preço que a gente tem que comprar aqui.
E nessa questão de estatal, o Mosley, que é esse cara inglês que eu citei, o que eu mais gosto nele é essa visão que ele tem do Estado, porque ele acha que o Estado não tem que ser intervencionista, não tem que intervir diretamente na economia, mas ele tem que controlar. Então, por exemplo, ele defende que quando a privatização aconteça, seja com uma empresa nacional, que aí teria que ser gerada, como você falou, e seria controlado pelo Estado, como essa empresa agiria na economia após ela assumir. Isso não teria no Brasil. O problema da privatização no Brasil é que é uma empresa de fora, uma empresa americana, uma empresa chinesa que chega e toma conta dessa área, os lucros ficam para essa empresa, por consequência, para o país onde ela está sediada, e aí a gente não tem um desenvolvimento nacional porque os recursos brasileiros e a mão de obra brasileira está sendo usada por uma pessoa, por empresa de fora, e eles que vão lucrar com isso. Então é um grande problema. Mas eu entendo muito, o que a gente está falando aqui é analisando o que aconteceu em outros países, considerando isso. Eu entendo muito o brasileiro que não tem noção disso e vê lá no Jornal Nacional que a Petrobras está envolvida em mais um escândalo de corrupção. E a pessoa pensa, cara, é o meu dinheiro que está ali, é o meu dinheiro que está sendo roubado o tempo todo. Então, ao invés de atacar o problema que é a corrupção nos órgãos públicos, o cara compra lá um jogo de PS4 e demora 2 meses para chegar. Ao invés de ver que é um problema de gestão, ele fica bravo com os Correios ou com a Petrobras. Eu entendo muito bem essa onda que vem acontecendo no Brasil de pessoas pedindo a privatização de empresas, porque é um problema que poderia ser resolvido teoricamente, que é o que o neoliberalismo vende, só com a privatização. Não, se privatiza não tem mais desvio de verba, ninguém mais vai roubar, então está resolvido. Acho que para as pessoas está crescendo tanto assim, apoiado pelo Bolsonaro também, mas porque parece ser a solução mais fácil, mais rápida. O melhor seria essa visão do Mosley mesmo de desenvolver, caso fosse privatizado, com a indústria brasileira, com a empresa brasileira. Isso aí, infelizmente, a gente não tem como fazer agora.
Sim, porque é um discurso muito mais digestivo, né? Tipo assim, é de fácil entendimento.
Pergunta aqui para fazer pro Anderson. Eu tô vendo cada vez mais as pessoas afirmando, pessoas de fora do Brasil especialmente, que a Polônia é o país do futuro pro nacionalismo, que lá as coisas finalmente poderiam dar certo. Para um país crescer, ele precisa ter uma força econômica e uma força cultural. Tem países, por exemplo, a Alemanha, que são muito fortes economicamente, mas culturalmente estão completamente fodidos com essa onda de imigração para lá, então não cresce nunca. Tem países que são fortes culturalmente, caso do Japão, mas estão mal na economia, então não crescem. A Polônia, ela tem uma cultura muito boa, ela tem um povo nacionalista, um povo que defende as coisas certas e sempre foi assim ao longo da história, mesmo sendo invadida por todo mundo que era possível, e eles estão desenvolvendo a economia com bases sólidas. É um país que está crescendo aos poucos e está cada vez melhor e sem ser mandada pela União Europeia ou qualquer coisa assim. Caso isso continue acontecendo, você acha que daqui a 30, 40 anos a gente pode ter um governo próximo do que foi lá a Alemanha, a Itália e tudo isso na Polônia, ou tendo essas instituições internacionais que vão controlar isso uma hora ou outra, vai ser no máximo um nacionalismo sem ir muito além, sem conseguir se expandir muito, sem virar um nacional-socialismo, um nacionalismo polonês velado que não cresça muito por conta disso? Acho que existe uma saída tão grande assim ou é uma coisa para não se animar tanto?
Olha, existe as duas possibilidades. Claro que a expansão disso é muito relativo, porque a expansão de qualquer nacionalismo realmente autêntico, que bata de frente, ou que pelo menos não seja favorável ao establishment que acontece principalmente na Europa, ela vai precisar de um apoio de uma internacional nacionalista, por assim dizer. Entende? E o grande lance da Europa hoje é que o partido responsável por essas grandes mudanças que tem ocorrido na Polônia se chama PiS. O PiS, ele tem uma ideia muito próxima de um nacionalismo autêntico. Claro, não é um nacionalsocialismo, certo? Nem um fascismo, mas é uma ideia muito próxima de um nacionalismo autêntico, de terceira posição, próximo, certo? Agora, isso vai depender dos acordos que ele vai poder fazer. O legal da Europa é exatamente isso, porque tem surgido, por conta da devastação que acontece lá, social, nos grandes centros, tem surgido muita força a países, a partidos nacionalistas, ou pelo menos de uma right conservadora, mas bastante consciente, que vem a questão do nacionalismo ou do conservadorismo, mas não esquecem de todo, como um todo, o ponto de vista social. E isso é um dos principais fatores de crescimento de uma ideia nacionalista. Certo? É diferente daqui, onde você tem uma direita que passa de conservadora para neoconservadora, certo? Que tem desprezo, cria-se uma ideia de desprezo pelo que é social. Isso não pode. Não há desenvolvimento sem o lado social. Essa questão que você falou é o seguinte, não existe nacionalismo sem esses dois fatores. Autonomia ou soberania econômica crescente e a base cultural. Não existe claramente sem um dos dois, mas um depende do outro. Um depende do outro para dar certo. Então, todo qualquer país que consiga levar esses dois à vista, ele vai conseguir ter êxito, pelo menos nacionalmente. Agora, expandir isso, eu creio que seja um pouco difícil de acontecer. Eu acredito que tenha mais êxito na Polônia, se na própria Polônia em si. Mas isso vai acontecer, uma espécie de expansionismo, se houverem alianças ali com aquele eixo próximo, da Itália e tudo mais. Certo? E também acredito que para que ele se expanda, para uma expansão maior, eu acredito que tem aqueles, obrigatoriamente tem que ter uma boa relação com aqueles que eles não gostam, né? Com a Rússia. Acredito que isso seria... acredito que seria um fator que seria muito bom, determinantemente, não ter um inimigo ao lado tão poderoso. Seria bom, entendeu? Mas é basicamente isso.
Cara, então ainda tem saída. Você que tá ouvindo aí, que é nacionalista, aprenda polonês e já vai treinando aí pro futuro.
Impossível aprender polonês.
Você tem alguma pergunta pro William Anderson?
Qual o melhor caminho que você acha hoje que o fascista, o nacional-socialista ou o cara de terceira posição em si, como um todo, ele deva seguir dentro da política nacional, entende? Do que ele possa apoiar. Tipo, você apoia aqui, por exemplo, que existe um caminho mesmo a seguir só para quem é fascista ou NS, ou para uma terceira posição específica? Assim, qual o sentido que o cara tá hoje? Ele é do nosso time, certo? E ele quer uma orientação para saber o que ele pode fazer de construtivo na sociedade. Qual o melhor caminho que você acha hoje?
Os únicos partidos que eu tenho alguma admiração são... Os dois estão começando ainda, um sequer é partido. É o Partido Nacionalista, PN, só que é um partido muito pequeno e que ainda está num processo de ser criado, então não acho que vá dar resultados tão rápido assim. E o outro, Legião Nacional Trabalhista. Então, caso você queira pesquisar, mas é um movimento, não é um partido, que também está crescendo cada vez mais. Esse movimento eu gosto muito porque eles se aproximam da forma de agir do MBL, de fazer divulgação. Os caras têm, sei lá, uma página de meme que você posta meme de anime, sabe? Aí você entra e vê que o conteúdo é... Você fala, puta, esses caras aqui entendem algo disso aqui. E aí do nada eles falam, não, nós somos aqui do movimento. Eu gosto desses dois. Mas respondendo de uma forma mais abrangente, eu não acredito, e aqui, mais uma vez, quem tá ouvindo deve ficar bravo comigo, que exista uma saída pro nacional-socialismo ou pro fascismo. Eu acho que você falou sobre a Polônia, vale pro Brasil, vale pra qualquer mundo. Para qualquer lugar no mundo. O nacionalismo ele pode crescer, mas nos moldes fascistas ou nacional-socialistas não vai mais acontecer, porque essas forças internacionais, assim que surgir um cara que tem 1% de intenção de voto e fala contra os banqueiros e fala contra essas elites sionistas, ele vai ser atacado o tempo todo. Vão inventar que ele fez um crime há 20 anos atrás, prender ele e tirar ele da eleição. Então acho que não existe essa saída. Para mim, o fascismo ou nacional-socialismo hoje é muito mais uma questão pessoal. É você entender que levar a sua vida daquela forma, rejeitando valores pós-modernos, valores depravados, é o melhor para você e, por consequência, para o seu país. O país é formado de pessoas fortes, então quando você se desenvolve intelectualmente, mentalmente e fisicamente também, que é importante, você consegue escapar dessas amarras sionistas e consegue, você estando mais forte, melhorar o seu país. Para mim, a contribuição para o Brasil é muito isso, é muito uma questão pessoal. Eu acho que se a gente ficar esperando, ao menos na nossa vida aqui, que vai surgir um império brasileiro fascista, isso não vai acontecer nunca, porque assim que chegar perto disso, eles vão fazer algo, eles, vocês entendem, né? Vão fazer algo e vão impedir que aconteça. Caso você queira fazer parte de algo político, o Partido Nacionalista ele chama PN, mas se você pesquisar nacionalista ou Partido Nacionalista no Facebook, você acha, eles estão num processo agora de recolher assinaturas para ser possível formar o partido. E esse outro, desculpa, eu realmente não lembro o nome agora, mas eu, quando o Wilton postar, eu deixo aqui num comentário os links de páginas e tudo isso, mas é um movimento, não é ainda um partido. Eu acho que se você quer se envolver politicamente, busca esses caras que eles já têm uma base e estão criando algo. Mas eu, pessoalmente, não acho que vá funcionar, sendo sincero. Eu acho que se você é fascista, se você é nacionalista, foca em se desenvolver e qualquer caminho político que você queira tomar, infelizmente está fadado a dar errado, porque os sionistas vão acabar com ele assim que se torne viável.
E aí, Anderson, não há esperança?
Eu acho sim, eu acho que sim. A questão de esperança, eu concordo que é relativa, certo? O que eu sempre, quando eu falo pessoalmente, em canais, vias de mídia do Sentinela, eu sempre procuro colocar uma forma positiva nisso, certo? Eu acho que muita gente confunde essa questão, como o William falou, que vocês estão esperando o quê? Vocês estão esperando que renasça o nacional-socialismo, o fascismo? Não, eu também. Tipo assim, olha, isso foi naquela época, certo? Naquele momento influenciou muita coisa. Mas não existe você ressuscitar aquilo e pronto, entendeu? Não é assim. O que eu acredito e sempre falo para todos os leitores é que você tem que preservar aquelas ideias básicas. Aquilo que se deixou de legado. Eu acredito que o nacional-socialista, o fascista e o nacionalista como um todo, de qualquer vertente de terceira posição, ele tem que levar as ideias principais para onde ele for. Não só na vida pessoal, que o William citou também, que é importantíssimo, certo? Mas para onde ele for politicamente. Ele tem que, por exemplo, buscar aplicar isso. O Sentinela hoje, ele tem uma pegada muito mais sobre o Brasil hoje, porque é uma questão que é útil, é de utilidade. Entende? Você tentar trazer uma ótica nacionalista autêntica para a nossa realidade. Então, isso é algo que eu considero que eu aprendo muito com isso. Tenho coisas que eu mesmo fico, caramba, eu nunca tinha percebido isso, fazer essas ligações. Então, você, para onde você for politicamente, você leve isso. Não importa se você for fazer uma, você fundar uma agremiação política ou partidária, ou se você for se filiar a algum partido. Você levar esses princípios da autodeterminação dos povos, do direito à soberania, de lutar contra o cartel internacional, certo? Dessa falsa ideia de liberdade que se tem hoje, porque não se tem nenhuma, tudo é monitorado, certo? Não existe livre concorrência. Lutar contra a questão da privatização, mas na questão de que do direito à propriedade privada, certo? Da livre autonomia. Você tem que levar esses ideais adiante, não importa onde você esteja. Se você acredita, né, renove isso para continuar lutando. É a melhor arma.
Então beleza, caras, acho que é isso, foi um assunto bem abrangente aí, e acho que vale também essa primeira experiência aqui de gravar um podcast com mais de uma voz, que geralmente eu faço o one-on-one. Então beleza, queria agradecer vocês dois aí, pode dizer como que o pessoal pode encontrar vocês, entrar em contato com vocês, mandar perguntas, essas coisas, e é isso, pode, quem quiser começar aí, pode fazer o seu marketing pessoal aí.
Eu tenho um podcast aqui também chamado Menefrego, é o mesmo nome que eu uso no canal, uso no Facebook, então você pode procurar a página lá. É um podcast de história revisionista, então, por ser fascista, óbvio que eu sempre levo pra política, sempre falo disso, mas é história revisionista, então tem lá a Primeira Guerra Mundial sobre uma visão revisionista. O último episódio que eu fiz foi sobre o Holodomor, que é o holocausto ucraniano, pessoas morrendo de fome na Ucrânia, porque Stalin achou que seria uma boa ideia controlar um pouco as críticas sobre ele. Então, um podcast de história. Se você gosta de história, pode procurar aqui no YouTube mesmo, Menefrego, e ouvir lá. E uma coisa avisada também, que obviamente ele não vai falar isso porque ele é muito, muito discreto e tenta manter isso longe, mas é bom falar. O Wilton gravou ontem um episódio meia-noite lá no Japão, e aí ele dormiu 5 horas e acordou pra gravar de novo com a gente pelo fuso horário. Então, se você ouve isso aqui, cara, este filho da puta perdeu um final de semana inteiro gravando 2 podcasts, ele vai editar, dormiu pouco, o mínimo que dá pra fazer é dar um like e comentar, em consideração, olha o cara tá fazendo por a gente que ouve. Eu tô participando hoje, mas sempre ouço todos os episódios dele, e não é simplesmente vai lá, fala e tá pronto. Tem todo um trabalho por trás, ele tá deixando de curtir o final de semana dele pra gravar, trazer isso pra gente que ouve. Então, participe também, comenta, diz o que você achou e faz indicação, que isso é o que motiva a gente que faz conteúdo, o caso do Anderson também lá no blog dele. Participa, interage mais, que isso é muito importante pra gente.
Eu queria agradecer, primeiramente, antes de fazer o meu jabá, eu queria agradecer ao Wilton, né? Um cara excepcional, certo? Pra foda. E eu fiquei comovido, viu, Wilton, agora, com essa sua questão heróica aí, porque eu sei que é foda, cara. Eu sei que é foda pra caramba. Eu que modero um site, na verdade, eu sou o editor. Hoje em dia eu só faço, graças a Deus, só o trabalho de edição geral, né? E dar o aval, né? E eu também escrevo, estudo e tudo mais, eu divido, tenho vida dupla, às vezes tripla. E eu sei o quanto é difícil fazer isso, cara. E às vezes ainda tem muita filha da putagem, às vezes, na internet. Às vezes, porque às vezes a pessoa não sabe o quanto que é foda, né, cara? E é muito bom essa oportunidade, porque essas discussões são meio que inéditas em português, né, aqui no Brasil. Então é importante que você venha, que você, sabe, compartilhe, mande pra qualquer pessoa que... Mande pra um ANCAP, mande pra um liberal, mande pra um budista, tá entendendo? Mande pra um peruano, sua mãe, sua tia, sua avó, entendendo? Tipo, dê uma força mesmo, porque é assim que a gente consegue, não é querendo ser youtuber, né, mas é assim que a gente consegue, pô, obter algum êxito, certo? Então, Todo Dia Podcast tá de parabéns, é um dos melhores podcasts do país. E o meu site, o site de toda a equipe lá do Sentinela, é www.osentinela.org. Estamos há 6 anos no ar. Atualmente somos uma das maiores mídias sobre terceira posição e opinião política no Brasil e de língua portuguesa, certo? Estamos presentes não só na internet, através do website, mas no Facebook, no YouTube e no VK. Em breve a gente vai estar aí no Instagram, possivelmente. E dá uma comentada lá, que você quiser saber mais sobre a opinião do nacional socialismo. Também dá uma lida aí no todos os outros aí que você procurar. Tem uma página de parceria. E não se esqueça que a gente está também com a loja de livros, certo? É o endereço www.usentinela.org/loja. Você pode obter livros autênticos sobre revisionismo histórico, sobre nacionalsocialismo, os principais autores do Brasil e de fora, tudo em língua portuguesa e também tem em língua estrangeira, se você quiser, por um preço justo, e o livro é autêntico e de ótima qualidade. Então a gente vende lá, tá? É só passar e é isso aí.
E é isso aí, muito obrigado por ouvir até aqui. Se quiser entrar em contato, o e-mail é tododiapodcast@gmail.com.